Bênção, pega a sua Bíblia aí, abre ela em Gênesis capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você demorar para achar, irmão, você está com sérios problemas. Quem achou, fala, achei. Quem não achou, fala, estou perdido. Ô, irmão. Gênesis 22 fica depois de Gênesis 21. Enfim. Vamos lá, abre aí a Bíblia, deixa ela aberta no seu colo. Enquanto você vai abrindo, eu quero relembrar, hoje a gente vai terminar a nossa série de mensagens. Bora ter uma DR, né? Eu quero lembrar você, se você não sabe, primeiro eu vou pedir silêncio. Isso, ó, o cara de touca lá no fundo, ó. Isso. Pô, e tá ficando frio aqui, acho que eu vou pôr uma touca também. Isso, faz silêncio, muito bom. Mas a gente está numa série de mensagens chamada Bora Ter Uma DR, né? Eu quero lembrar você, talvez você seja solteiro e nunca teve uma DR, nem sabe o que é isso, mas DR é discutir a relação. E talvez você tenha discutido já a sua relação com um amigo seu, com uma amiga sua, e no começo do ano Deus me tocou para a gente discutir a nossa relação com Ele. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Talvez você seja visitante, nem relacionamento com Deus você tem, mas em nome de Jesus hoje você vai começar o seu relacionamento com Deus. E você que já conhece a Jesus e está precisando melhorar o seu relacionamento com Deus. Quantos precisam melhorar o relacionamento com Deus? Deixa eu ver. Eu preciso. E a gente tem estudado alguns passos para melhorar os nossos relacionamentos com Deus, e hoje a gente vai encerrar esses passos. Eu vou relembrar aqui, a gente já aprendeu 6 passos, primeiro, gastar tempo com Deus, ser mais constante, colocar Deus em primeiro lugar, jejuar, orar e ler a Bíblia. Quantos estavam nessas últimas mensagens aqui? Deixa eu ver, você anotou? Vamos viver isso esse ano. Só que não adianta você gastar tempo com Deus, você colocar Ele em primeiro lugar, você jejuar, orar, ler a Bíblia, se você não obedece o que Deus te fala nesse tempo. Você tem que obedecer o que você escuta. Não basta cantar, não basta adorar, não basta ler a Bíblia, não basta saber, eu tenho que obedecer. Porque, como a gente viu antes da conferência, até o diabo sabe de Bíblia. Vocês lembram disso? Saber não significa ser discípulo. Não adianta você saber a Bíblia inteira de cor se você não obedece. A nossa maturidade espiritual não é medida pelo quanto a gente sabe, mas pelo quanto a gente obedece o que a gente sabe. Porque senão são só palavras jogadas ao vento. Eu gosto de uma ilustração que o Douglas Gonçalves, do Dizascope, ele inventou. Quantos conhecem o Douglas Gonçalves? Né? Se você não segue ele, segue lá no YouTube, é bom, Dizascope, tem bastante palavra boa lá. E tem uma parábola que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala sobre a filha dele. Ele chega para a filha dele e fala: filha, vai arrumar o seu quarto, que o seu quarto está uma bagunça. E aí a filha dele fala: tá bom, pai, eu vou lá arrumar o meu quarto. E ela entra no quarto dela, e ao invés de arrumar o quarto dela, ela começa a orar. Ela fala: Deus, me ajuda a arrumar esse quarto hoje. Espírito Santo, me ajuda a deixar esse quarto bonito para o meu pai. Passa um tempo, o pai chega para a menina e fala: filha, ei, você arrumou o seu quarto? Não, pai, mas eu orei. Eu orei para arrumar o meu quarto. Ele fala: tá bom, filha, que bom que você orou. Então, volta lá agora e vai lá arrumar o seu quarto. Ela fala: tá bom. Ela vai para o quarto. E antes de arrumar o quarto, ela fala: eu vou fazer uma música sobre arrumar o quarto. E ela começa a fazer uma música linda, com um pad no fundo, Sabe, quando entra a presença, assim, começou a falar uma música sobre arrumar o quarto. E aí, passa um tempo, o pai dela chega e fala: filha, você arrumou o seu quarto? Ela: não, pai, mas eu fiz uma música sobre arrumar o meu quarto. Aí ele fala: que lindas músicas, filha. Filha, agora vai lá e arruma o seu quarto. Ela fala: tá bom, eu vou lá. E ela continua fazendo isso. E qual que é a moral dessa parábola? Muitas vezes nós somos como essa menina. Deus fala: ame ao seu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. E nós oramos sobre isso, nós cantamos sobre isso, nós vestimos isso. Estou com uma camiseta aqui da UAN que fala: em primeiro reino de Deus. Nós damos palavras sobre isso, mas chega na hora de fazer o que a gente fala e a gente não faz. Quantos aqui já se viram como essa menina? Eu já. Eu cantei, eu orei, eu jejuei, eu vesti uma camiseta, eu preguei, eu fiz tudo que o crente tem que fazer, mas quando chegou na hora de realmente fazer o que Deus me pediu para fazer, eu não fiz. Muitas vezes a gente procrastina a vontade de Deus com coisas de Deus. O que é procrastinar? É deixar para depois. Por que eu faço algo hoje se eu posso fazer amanhã? Por que estudar um mês antes da prova se eu posso estudar um dia antes e viver a emoção? Isso é procrastinar, é deixar para depois. E muitas vezes a gente deixa para depois o que a gente tem que fazer, até com coisas de Deus. Então Deus mandou você estudar, mas falou: antes de estudar eu vou ler a Bíblia. Ok, Deus em primeiro lugar. Mas aí você fica 5 horas fazendo devocional e chega depois na hora de estudar: ih, não deu tempo, mas eu pus Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que Deus pede com as próprias coisas de Deus. Então hoje a gente vai fechar essa série de mensagens sobre relacionamento com Deus, falando sobre obediência. Repete comigo: obediência. Mais alto: obediência. Isso é uma coisa que a nossa geração não gosta. Obedecer. A gente gosta de criar as nossas regras. A gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Parece que quando alguém põe uma regra sobre nós, fica mais gostoso desrespeitar a regra do que obedecer. Quem já sentiu prazer desrespeitando uma regra? Pô, vocês estão santos, hein? Porque eu, várias vezes eu falava: puxa, isso aqui não faz sentido, deixa eu fazer do meu jeito. E o problema disso é que a palavra de Deus diz que Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Jeremias 29:11, eu sempre cito esse versículo. Deus diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ou seja, Deus sabe o que é melhor. Ele te criou, Ele sabe o passado, Ele sabe o futuro, Ele sabe tudo sobre o presente, Ele tem todas as coisas sob controle. Só que eu e você, adolescente de 14 anos, 15 anos, achamos que nós sabemos mais do que Deus. E aí nós viramos as costas para Deus e fazemos as coisas do nosso jeito, porque a gente não gosta. Esse negócio de um criador que fala aquilo que é melhor para mim parece ditadura. Só que Deus, Ele não é um ditador, Ele é um pai. Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele sabe o que é melhor. Então quando Ele diz: vai por aqui, Ele sabe o que é melhor. E muitas vezes a gente quebra a cara na nossa vida porque a gente desobedece a Deus. Por isso nós vamos aprender hoje sobre obediência. E para fechar essa introdução, antes da gente ler o texto, eu não sei se você lembra, mas como que o pecado entrou no mundo? Quando Adão e Eva fizeram o quê? Desobedeceram. Eles estavam no jardim do Éden, vivendo a presença de Deus, caminhando com Deus. A Bíblia diz que no fim do dia Deus ia conversar com eles. Imagina só essa amizade. Mas o pecado entrou no mundo quando eles desobedeceram. E a desobediência é um ato que você está não reconhecendo a grandeza de Deus. Quando você faz as coisas do seu jeito, você está dizendo para Deus: eu sou melhor do que você. Olha só que forte. Por isso, a obediência é a última mensagem dessa série de melhorar o relacionamento com Deus. Nós precisamos obedecer mais a Deus. Amém? Amém ou não? Por isso, vamos ler Gênesis 22. Esse texto fala um pouquinho sobre obediência, com a história de Abraão. A Bíblia diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo dois dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão! Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Bérseba, onde Abraão passou a viver. Quantos aqui já tinham ouvido essa história? A maioria de vocês conhece, mas aqui Deus pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Sim, Deus tinha pedido um sacrifício humano. E hoje nós vamos fazer um sacrifício... Brincadeira, oh, imagina... E hoje nós vamos sacrificar um adolescente. Não. Mas Deus pediu isso para Abraão. E antes da gente estudar sobre a obediência nessa história, eu quero contextualizar você. Lembrar qual é o significado de Isaque para a vida de Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos, as pessoas naquela época viviam mais. Quando ele tinha 75 anos, Deus se encontra com Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12. E ele chega para Abraão e Abraão falou, e Deus falou para Abraão: sai da sua terra, que eu vou lhe mostrar uma terra que será sua e dos seus descendentes, e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Os seus descendentes serão tantos quanto a areia da praia, tanto quanto as estrelas dos céus, assim serão os seus descendentes. Deus faz uma promessa para Abraão, que ele ia abençoar a vida dele, e que para isso ele devia ir para outra terra, e que nessa terra os descendentes dele seriam um meio de Deus abençoar o mundo inteiro, e é dali que sai a nação de Israel, que está aí até hoje. E Deus fala isso para Abraão. Só que passa um tempo, Abraão era casado com Sara, e eles descobrem que eles não podem ter filhos, na verdade que Sara não podia ter filhos. Então, eles começam a se perguntar: como é que Deus prometeu para mim que a minha descendência abençoaria o mundo, se a minha esposa não pode ter filhos? Mas eles decidem continuar crendo em Deus. E depois desse momento, onde eles esperaram 24 anos até Deus falar com eles de novo, Deus falou a primeira vez sobre isso com Abraão quando ele tinha 75 anos. Quando ele tinha 99 anos, Deus aparece para ele de novo e fala: você vai ter um filho. Um parêntese só da palavra: você reclamou que Deus não falou com você essa semana? Abraão esperou 25 anos para Deus falar com ele de novo. Fecha parênteses. E passa 24 anos e Deus aparece de novo e fala: você vai ter um filho. Só que quando Deus fala isso de novo para Abraão, Abraão já tinha 99 anos e Sara tinha 90 anos. Gente, você imagina ter um filho com 90 anos, meu Deus do céu? E a Bíblia diz que quando o anjo chega ali para dar essa notícia para Abraão e para Sara, Sara riu. E tanto que o nome de Isaac, que seria o filho deles que nasceria um ano depois, significa ela ri, ele riu. E um ano depois da vez que Jesus, que Deus falou de novo com Abraão, nasce Isaac, a promessa se cumpre. E Abraão tem o seu filho depois de 25 anos da promessa de Deus. E aí ele entendeu: poxa, Deus prometeu que eu teria um filho há 25 anos atrás. E agora eu tive esse filho. Então agora sim as promessas de Deus para a minha vida vão se cumprir. Agora sim a minha descendência vai abençoar todos os povos da terra. Vai ser como as estrelas do céu, como a areia da praia. E alguns anos depois, 33 anos depois do nascimento de Isaac, às vezes a gente acha que nesse texto que a gente leu, Isaac era um piazinho, mas Isaac já tinha 33 anos, tá? Isaac já era adulto, tanto que ele subiu a montanha com o pai dele, andou quilômetros com o pai dele, ele mesmo carregando a lenha. Como é que um piazinho ia fazer isso? Tá? E quando você estuda a ordem cronológica, você vê que as chances de Isaac ter mais de 20 anos era grande. Segundo os estudos que eu vi, era 33 anos. Agora, volta para Gênesis 22, que foi o texto que a gente leu. Abraão esperou dos 75 aos 100 anos para ter um filho que seria a descendência dele. Quando Abraão estava com 133 anos e o filho dele com 33 anos, Deus dá uma ordem para Abraão, fala: Abraão, pega o seu filho, vai lá para Moriá e lá você vai sacrificar ele para mim. E é interessante a gente perceber que Abraão, ele não hesitou, ele não demorou, ele não deixou de obedecer o que Deus pediu. Você imagina só, olha aqui para mim, nós já vamos chegar na parte da obediência. Você imagina só, você esperar anos por alguma coisa, e quando essa coisa ou essa pessoa chega, Deus manda você entregar. Eu esperei anos para ter uma namorada. Quantos querem uma namorada aí? Deixa eu ver. Amém. Talvez ela esteja do seu lado. Ô, Jesus. Quantos querem um namorado aí? Ei, beleza. Você esperou anos para namorar? Ou você esperou anos para passar no vestibular? Esperou anos para ganhar aquele videogame, aquele computador? Eu não sei. Mas imagina só que você espera anos para uma promessa de Deus se cumprir. E no caso aqui de Abraão, ele esperou 25 anos da promessa se cumprir. E depois desses 25 anos, ele conviveu mais 33 anos com o filho dele. E quando o filho dele tinha 33 anos, Deus fala para Abraão: me entrega. Você ia conseguir? Tem gente que não consegue entregar nem o almoço para jejuar. Imagina o namorado, a namorada. O resultado do vestibular, eu não sei. Mas a Bíblia diz que por mais que esse pedido de Deus não parecesse fazer muito sentido, porque Deus tinha dito que por meio de Isaac a descendência viria. E agora ele estava pedindo para Abraão sacrificar Isaac. Abraão, ele pega as coisas dele e fala: ok, vamos lá. Pegou a lenha, pegou dois servos, pegou o filho e foi em direção ao lugar que Deus havia mostrado para ele que ele devia sacrificar Isaac. Olha esse exemplo de obediência. E é interessante que talvez Abraão, por conhecer a Deus, tinha percebido que Deus estava testando Abraão para ver se ele tinha caráter o suficiente para poder receber a promessa de Deus de que a descendência dele abençoaria todas as nações da terra. Muitas vezes, antes da gente receber as promessas de Deus para a nossa vida, ele nos testa para ver se a gente não vai se vislumbrar, se a gente não vai perder a cabeça. Quantas vezes a gente viu, a gente vê isso no mundo dos jogadores de futebol. Quem gosta de futebol? Eu gosto. O cara era pobre, veio de um lugar humilde, joga muita bola, depois fica trilionário, e aí perde a cabeça. Cara que é preso por estupro, cara que vira um babaca. E Deus, muitas vezes, antes de nos abençoar, Ele nos testa. E aqui, Ele nos testa com obediência. Se nós queremos viver coisas grandes de Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre obediência é que nós devemos aceitar os testes de obediência. Deus vai te testar. Você pediu: Deus, eu queria tanto virar líder de célula. Deus vai te testar. Porque se Deus simplesmente dá algumas coisas para nós e nós não estamos com o caráter no lugar, a chance da gente perder a cabeça no meio do caminho é grande. Por isso Deus testou Abraão. É óbvio que Deus não gosta de sacrifício humano. Na Bíblia inteira, a Bíblia condena isso. Naquela época isso era normal entre outras religiões. Mas na Bíblia, o povo de Deus cria que isso é pecado, é assassinato. Tanto que Moisés, depois, quando ele recebe os 10 mandamentos, diz lá: não matarás. É óbvio que Deus não estava aprovando a morte de outra pessoa, mas ali era um teste para ver como estava a obediência de Abraão. E é interessante que a gente vê do versículo 1 até o versículo 4 que Abraão, ele aceita esse teste, e ele começa a preparar as coisas para fazer o que Deus pediu. Se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus, nós devemos aceitar o teste da obediência e nos preparar para fazer o que Deus mandou. A Bíblia diz que Abraão chama os servos, ele monta uma equipe do sacrifício do próprio filho, E depois ele pega a lenha, e depois ele pega uma faca, pega mantimentos, porque o monte que Deus mostrou para ele era longe, e vai até o lugar. Ele foi caminhando dias. Você imagina dias você caminhar do lado do seu filho, que você esperou durante 25 anos, sabendo que no fim dessa caminhada você ia ter que matar ele? Um filho adulto de 33 anos, que você tanto esperou, que nele a promessa de Deus vai se cumprir. Abraão aceitou o teste da obediência, e ele foi. E é interessante que Isaac vai perguntando para ele no caminho: pai, a lenha está aqui, a faca está aqui, as coisas para fazer o fogo estão aqui, cadê o cordeiro? Você imagina o coração de Abraão? Ele sabia o que ia acontecer com Isaac, Isaac não. Mas a Bíblia diz que Abraão responde para ele: Deus vai prover o cordeiro. Abraão aceitou o teste de fé. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre relacionamento com Deus. Nós devemos aceitar o teste da obediência. A gente estudou o texto de Lucas capítulo 4, onde Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito Santo. E não é porque Deus tenta as pessoas, quem tenta é o diabo, Deus testa as pessoas. Ele faz prova, e o próprio Jesus passou pela prova de Deus, ficou 40 dias no deserto, sofrendo ataques do diabo, para se preparar para cumprir o chamado dele. Você quer cumprir o seu chamado? Quantos querem cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Aceite o teste da obediência. Eu vejo muitas pessoas que falam: eu quero entrar no ministério, eu quero trabalhar na igreja, eu quero cuidar de gente, ou eu quero ter tal profissão para abençoar o reino de Deus, eu quero ser médico, ser veterinário, ser Uber, ser youtuber, sei lá. Eu não quero ser Uber não, pastor. Mas quando chegam os testes de obediência, nós fugimos. E muitas vezes as bênçãos de Deus não vêm, e nós não somos usados por Ele no nosso chamado, porque a gente não aceita. A primeira coisa é: se prepare para o teste. Aceite o teste. Amém? Amém ou não? Eu lembro de ter sido bastante testado antes de entrar no ministério. Antes de assumir o ministério aqui, na verdade, eu já estava no ministério. Passei por vários testes. Teste do pastor me ligar, faltando pouco tempo para o culto, e falar: escuta, você prega no meu lugar? Sim, pastor. Teste de atender coisas difíceis, testes de organizar coisas difíceis. Eu lembro no primeiro ano do meu seminário, eu tinha 18 anos, tinha acabado de chegar na equipe, igual o Gustavo e a Raquel, e o pastor Lelo, que era o pastor dos adolescentes, chegou para mim e falou: Tarek, eu vou viajar para a África, e o retiro está chegando, você pode organizar o retiro para mim? Com 18 anos, era o retiro de juniores, eu tinha que organizar com 18 anos um retiro para 200 crianças, foi um teste, e foi especial porque quanto eu cresci naquele tempo de teste, difícil. Você quer cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Aceita os testes. A segunda coisa que a gente aprende com a vida de Abraão e de Isaac, está no versículo 5 até o 7, a Bíblia diz assim: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaac disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho. A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A segunda coisa que eu aprendo quando eu leio isso é que nós devemos obedecer, mesmo quando as ordens de Deus não fazem sentido. Primeiro eu aceito o teste, e segundo eu obedeço, mesmo quando não faz sentido. O próprio Isaac falou aqui: pai, não está fazendo sentido, cadê o cordeiro? Quantas vezes eu e você não obedecemos a Deus porque Ele nos pede coisas que não fazem sentido? E mais, não só não fazia sentido, como o próprio filho de Abraão não entendia. E quantas vezes eu e você não obedecemos a Deus porque, além de não fazer sentido, as pessoas ao nosso redor não entendem o que a gente está fazendo. Eu lembro quando eu fui chamado para trabalhar no ministério, e minha família é muçulmana, e minha mãe não tinha se convertido ainda na época, e eu cheguei para ela e para toda a minha família e falei que eu ia dedicar a minha vida para a obra de Deus. Ninguém entendeu. Você está maluco? Você não vai ganhar dinheiro? Você vai deixar de curtir a vida? Eu ouvi tanta coisa, mas eu aceitei o teste, e eu obedeci mesmo quando eu não entendi o que Deus me pediu, e Deus me abençoou tanto. Não é porque não faz sentido que nós não devemos obedecer, amém? Sabe aquele texto da Bíblia que você não entende? A submissão aos pais, a submissão ao marido, no caso das meninas, a submissão de não fazer sexo antes do casamento. Sabe essas coisas difíceis que Deus nos pede? Obedeça. Ele sabe o que é melhor para você. Eu podia explicar para você aqui por que a Bíblia diz para não fazer sexo antes do casamento, por que o homem é o líder da casa e a mulher deve ser submissa, porque de tantas coisas, eu já falei sobre isso algumas vezes, eu vou falar sobre outras, eu só não quero, outras vezes, mas eu não quero sair do tema. Só que enquanto você não entende, obedeça. Deus sabe mais do que você. Isaías 55, 8 e 9, Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus estava dizendo ali: eu enxergo o quadro inteiro, você enxerga uma pecinha do quebra-cabeça. Eu não sei se você já teve a experiência de montar um quebra-cabeça de milhares de peças. Quem já montou? Aqueles quebra-cabeças difíceis, que chega na parte que tem um céu no quebra-cabeça e tem um monte de pecinha azul, sabe? E aí você pega aquele quebra-cabeça e fala: para que que isso serve, meu Deus? Você se irrita. Talvez você não monte quebra-cabeça porque você se irrita, porque tem que ter paciência, 1000 peças. E montar um céu de 200 peças, onde tudo é azul. Muitas vezes na caminhada com Deus é assim. Nós temos uma peça do quebra-cabeça, que Deus deu na sua mão, que não faz sentido. E você olha: o que eu vou fazer com isso? Mas lembra, Deus, Ele já viu o quadro inteiro. Se Ele diz: coloca a peça aqui, vai lá e coloca. Obedecer a Deus mesmo quando não faz sentido, mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendem. Eu lembro quando eu era moleque, eu fazia parte de uma torcida organizada, e eu lembro da época que Jesus me pediu para sair daquela torcida organizada, porque eu estava me envolvendo com coisas que não são de Deus. E eu lembro que eu tinha uma gaveta, eu lembro até hoje, a terceira gaveta do meu quarto só tinha camisa da torcida organizada e do meu time. Eu tinha muita camisa. E aí eu lembro que Deus falou: me entrega. joga no lixo. Eu tinha gasto muito dinheiro com aquelas camisas, muito dinheiro, e Deus falou para mim, me entrega, e mais, você vai ficar sem torcer para o Corinthians durante um ano. Ô, pastor, isso é uma bênção, para você, né, criatura, eu sofri. Mas eu lembro que Deus me pediu, e aí eu lembro, eu contando para minha família, que tinha me visto nos jogos, que me via viciado, que me via fazendo um monte de coisa, que me via feliz também, fazendo aquilo, torcendo para o meu time, indo no estádio, etc. Eu lembro quando eu contei, que eu joguei todas as minhas camisetas fora, e que eu ia ficar um ano sem torcer para o Corinthians, porque eu estava viciado. Minha família falou, você está louco, a igreja está fazendo lavagem cerebral em você, você está maluco. Só que eu sei o que Deus me pediu, eu estava viciado, aquilo não fazia sentido para as outras pessoas, e eu até questionei, eu falei, poxa Deus, mas eu gosto tanto disso, hoje eu entendo. Eu lembro de uma das camisetas que eu tinha, tinha um São Jorge gigante, segurando o escudo do Corinthians. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Idolatria, idolatria é uma imagem. Eu lembro de ir no estádio, até hoje eles fazem isso durante o estádio, eles cantam saravá no meio do jogo. Nossa, essa torcida do Corinthians só tem ladrão mesmo. E você que canta que foi até o inferno atentar o Satanás? E você que fala que é caveira? Ai, pastor, não é nada demais, é só uma música. Começa com uma música. E esse é um exemplo. Hoje eu entendo porque Deus me tirou dali. Muitas vezes obedecer a Deus parece não fazer sentido, mas depois de um tempo vai fazer sentido, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Quando eu era adolescente eu não entendia por que que Deus quer que eu espere o casamento para fazer sexo. Eu gosto da menina, ela gosta de mim, é isso aí. Uhul. Hoje eu entendo. Eu entendo porque a Bíblia diz que o relacionamento a dois, o casamento, ele é como, é um espelho da aliança com Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 20, 22 em diante. Que o relacionamento do homem e da mulher espelha o relacionamento com Deus. E por que Deus deixa o sexo só para dentro do casamento? Porque ali é um ambiente seguro. Você falou diante de Deus e dos homens que você vai ficar com aquela pessoa até que a morte separe vocês. Por que que isso é importante? Porque não tem o perigo do outro ir embora. Não tem o perigo, se o outro não gostou, ele vai embora. Não tem a defraudação emocional. O que que é defraudação? Você gerar uma expectativa no outro que você não vai cumprir. É por isso também que ficar é pecado. A Bíblia nunca fala sobre ficar. Ah, eu fiquei com um, eu fiquei com outro. Ela fala sobre permanecer. Aliança. Quantas pessoas se machucam porque saíram fazendo sexo e ficando com qualquer um? Ou não, eu estou ficando sério, pastor. Eu amo essa pessoa. Como você sabe se ela não vai embora? Se ela vai só ficar e não permanecer? Você entende? Quando Deus dá uma direção, por mais que não pareça fazer sentido, Ele sabe o que Ele está falando. Amém? Eu dei um exemplo de um assunto que é polêmico. Tem vários outros que a gente não entende. Por que que a Bíblia diz isso? Confie em Deus. E Ele vai te mostrar o que é melhor para você. Terceira coisa, a primeira é aceitar os desafios de Deus. A segunda é obedecer com fé, mesmo quando não fizer sentido nem para você, nem para outras pessoas. A terceira é que Deus vai prover o que for necessário. Gênesis 22:8 diz que Abraão respondeu para Isaac quando ele perguntou sobre cadê o cordeiro. Abraão disse: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai dar o que for necessário para você cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Ele vai dar o que é necessário. Você não precisa se preocupar. Ali é uma prova de fé de Abraão. Ele não sabia se Deus ia dar um cordeiro mesmo. Tanto que a gente lê o restante, e a Bíblia diz que Abraão estava prestes a matar o filho dele. Gente, está muita movimentação aqui, eu vou pedir para o povo parar de andar. Vai, acha o lugar e senta aí. Está me desconcentrando. E talvez você esteja desconcentrando quem está lá atrás. Mas voltando aqui. Deus provê o que a gente precisa. Deus dá o que a gente precisa para a gente cumprir o chamado dele. Abraão, ele não sabia se Deus ia dar o cordeiro para ser sacrificado. Mas ele deu uma amostra de fé. Se Deus me pediu algo, ele vai dar tudo o que for necessário. Repete assim comigo: se Deus, mais alto que você não está no velório, se Deus me pedir algo, ele vai dar o que é necessário. Glória a Deus. Quando Deus chama Moisés para ir na terra prometida, ele fala: Deus, eu não sei falar. Ele fala: o seu irmão está aí, ele vai falar por você. Deus, mas e se eu chegar lá e as pessoas não me ouvirem? Pega o cajado que está na sua mão, joga ele no chão e vira uma serpente, pega a serpente pela cauda e vira um cajado de novo. O que Deus estava falando? Eu vou dar tudo o que você precisar. Se eles precisarem de provas milagrosas para acreditar em você, eu vou dar. Se eles precisarem de alguém que fale melhor do que você, eu vou dar. Tanto que quando Moisés pergunta para Deus: Deus, qual é o seu nome? O que Deus responde para Moisés? O que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou. É interessante a gente pensar nisso. Eu não sei se já parou para prestar atenção nesse texto bíblico, mas Moisés pergunta para Deus qual é o nome de Deus. É meio estranho isso, né? Pô, o nome de Deus é Deus. Só que naquela época, os deuses eram conhecidos por um nome que era característica dele. Tinha o Deus Sol, tinha o Deus da Terra, tinha o Deus da Fertilidade, tinha vários deuses. Moisés estava perguntando: quem é você? Qual é a sua característica? Deus respondeu para ele: eu sou tudo o que você precisa. Se você precisa do Deus Sol, eu criei o Sol. Se você precisa de fertilidade, eu trouxe fertilidade. Se você precisa de milagres, eu faço milagres. Se você precisa de salvação, eu sou a salvação. Se você precisa que o mar abra para um povo de escravos para passar, eu vou abrir o mar. Eu sou. E Abraão, ele experimentou isso. Ele respondeu para o filho dele: o eu sou vai dar tudo o que eu preciso para executar a missão que ele deu para nós, filho. Foi uma prova de fé. Deus dá o que a gente precisa para nós cumprirmos o que ele pediu para nós. Para de se preocupar. Deus chamou para liderar uma célula. Você está: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Deus vai dar o que você precisa. Ah, eu recebi um chamado para tal profissão, mas é muito cara a faculdade. Deus vai dar o que você precisa. Quantas pessoas abandonam o plano de Deus para a sua vida porque tem medo de Deus não dar o que você precisa? Eu vou dar um exemplo de Sara, a esposa de Abraão. Antes de Deus cumprir a promessa de que Isaac nasceria e que por meio de Isaac viriam os descendentes de Abraão, demorou 25 anos. E durante esses 25 anos, Sara começou a duvidar. E aí Sara tentou fazer o plano de Deus do jeitinho dela. Ela falou: olha, Abraão, eu não posso te dar filho, mas aqui está a minha escrava, tenha filhos com ela, e aí Deus vai cumprir o que ele prometeu na sua vida. E a Bíblia diz que ali nasce Ismael, e o povo de Ismael, que até hoje é rival de Israel, os árabes. Olha só o que custou a desobediência de Sara. Até hoje a desobediência dela está custando caro, porque ela tentou dar um jeitinho, ela não acreditou que Deus ia dar o que fosse necessário. Quantas adolescentes e quantos adolescentes eu vejo: Deus me chamou para ser médico, mas é muito difícil, então eu vou fazer farmácia. Não abre mão dos planos de Deus porque você acha difícil. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tem uma história que eu gosto muito de um pastor do Egito. O nome dele é Samé. Um dia ele veio aqui para o Brasil. Ele foi para Goiânia e ele viu um resort lá bem bonito e tal. E Deus falou para ele: você vai abrir um desse lá no Egito. O Egito é um país muçulmano, então para abrir igrejas e abrir instituições religiosas é muito difícil, tem que pedir autorização para o governo. E aí ele fala para o pastor: eu vou te mostrar onde é que é. O pastor fala: tá bom. Ele sai, ele vai para o deserto, literalmente, do Egito, e Deus mostra o lugar onde ele ia criar um resort, tipo que ele tinha visto no Brasil, no meio do deserto, e que por meio daquele, não é bem um resort, agora é um retiro. O que ele viu no Brasil era um resort, mas lá era um retiro. Deus queria que ele construísse um retiro para fazer eventos evangelísticos com crianças muçulmanas, por meio do futebol, por meio do esporte, ele ia levar aquelas crianças muçulmanas para perto de Deus. Então Deus fala: é no meio do deserto. Ele falou: ok, Deus. Ele chegou nas autoridades e falou assim: ó, aqui no meio do deserto eu quero construir algo com a minha igreja, um retiro. As autoridades do Egito falaram: você está louco? Para você achar água nesse lugar, você vai ter que escavar no mínimo 300 metros. Aí ele falou: mas Deus me disse. Eles falaram: então tá bom, então abre aí, vai lá. Quando ele foi lá iniciar a construção e escavar para procurar água, ele escavou 9 metros no deserto e começou a jorrar uma fonte de água. E eu devia ter trazido uma foto, cara. Eu vou postar no meu Instagram essa foto, se você quiser ver lá depois. Ele não só encontrou água, como ele construiu um retiro que tem 2 campos de futebol profissional, com 4.000 lugares, várias piscinas no meio do deserto, e está fazendo exatamente o que Deus pediu para ele fazer. E foi tão grande o que Deus começou a fazer ali, que começou a ser construída uma cidade em volta do retiro que ele construiu, porque no meio do deserto Deus mostrou um lugar que havia água. Por que que eu estou te contando essa história? Eu não sei o que Deus pediu para você, mas se ele pediu, ele vai fazer, porque ele é o eu sou. Obedeça. Nós perdemos bênçãos de Deus porque nós não obedecemos. E se ele falasse: ah, mas é no meio do deserto? Quantas crianças não iam conhecer a Jesus se ele tivesse desobedecido uma palavra que não fazia sentido, aceitado um teste de fé? A quarta e última coisa que esse texto nos ensina é que depois que Deus provê tudo aquilo que é necessário, nós devemos entregar tudo para cumprir a vontade de Deus. Repete assim comigo: eu vou entregar tudo para fazer a vontade de Deus. Hoje eu estou engasgandinho, né? Está difícil. A gente tem que entregar tudo. Abraão entregou o filho mais especial dele. Ele tinha outros filhos, ele já tinha Ismael, mas era o filho da promessa, de que por meio daquele filho, a descendência dele seria grande. Todos os povos da terra seriam abençoados por meio da descendência de Abraão. Mas quando Deus pediu, entregue esse filho, ele entregou. Ele se preparou. Ele caminhou com o filho. E aí a Bíblia diz que quando ele chega para fazer isso, Deus impede ele e fala: ok, você passou no teste, não precisa matar seu filho. Eu queria ver se o seu caráter é totalmente entregue a mim. Ele queria ver se Abraão tinha alguma reserva. Eu vi um pastor aqui da nossa igreja pregando esse texto. Ele falou que Deus pediu Isaac, mas quem ele queria mesmo era o coração de Abraão. Ele queria ver se estava totalmente entregue. E quantas vezes eu e você temos reservas com Deus? Quantos aqui estavam na conferência? Deixa eu ver. Quando o pastor Budal falou, você vai ter que entregar alguma coisa para abençoar outra pessoa. Quantos de vocês pensaram, puxa, mas esse negócio... Foi interessante que eu tinha acabado de comprar um AirPods. E aí quando o Budal falou dessa dinâmica, eu fiquei, ah Deus, eu acabei de comprar. Quantas vezes a gente vai com reserva? Mas só que para a gente viver as coisas de Deus, nós temos que entregar tudo. Tudo. Você quer ter um relacionamento melhor com Deus? Entrega tudo. Se Deus te pedir tempo, entrega. Se Deus te pedir jejum, entrega. Se Deus pedir para você abençoar alguém com dinheiro, sim, o dinheiro que você guardou para comprar aquele jogo, para fazer tal coisa, entrega. Porque quando nós entregamos tudo, nós somos abençoados. E olha só o resultado da fé de Abraão, e nós vamos terminar essa palavra com isso. A Bíblia diz que Deus aprovou Abraão. Abraão é citado em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Fala que por meio da obediência dele, todas as nações da terra foram abençoadas. Olha só os paralelos do texto que a gente acabou de ler com Jesus. Primeiro, Jesus era descendente de quem? Jesus era descendente de quem? De Abraão. Ele era descendente de Davi. Davi era descendente de quem? Abraão. Jesus morreu por todos, morreu por todo mundo. Por meio da descendência de Abraão, Deus abençoou a terra, porque um descendente de Abraão veio, chamado Jesus, e ele nos salvou. Se hoje eu e você temos contato com o Deus de Abraão, é porque um descendente de Abraão morreu e ressuscitou no nosso lugar, para nos dar intimidade com o que Abraão tinha. O Deus de Abraão não é mais só Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus. Porque por meio da obediência de Abraão, ele abençoou toda a terra, porque um descendente dele veio e abençoou todas as nações. Amém? E mais do que isso, olha só que interessante. Abraão foi um profeta naquele diálogo, porque quando Isaac diz para ele, cadê o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá o cordeiro. Milhares de anos antes, Abraão já estava dizendo, mesmo sem saber, por meio da obediência dele, viria um homem chamado Jesus que nos abençoaria todas as nações da terra, assim como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia, assim somos filhos de Deus, redimidos pelo Cordeiro que Deus providenciou. Se hoje eu e você somos abençoados, é porque teve um homem que obedeceu a Deus, Abraão. Se hoje eu e você somos abençoados, é porque teve outro homem que obedeceu a Deus, Jesus. Ele obedeceu até a morte. Ele obedeceu até a morte. Você já parou para pensar na cruz, em Jesus? Deus fez a mesma coisa que Abraão fez com Isaac. Deus entregou o seu filho precioso para que eu e você fôssemos salvos. Eu e você merecíamos morrer porque eu e você desobedecemos a Deus. Mas Jesus morreu na cruz não porque ele queria morrer, mas ele morreu na cruz para sofrer a condenação que eu e você merecíamos. Nós desobedecemos, Jesus obedeceu, mas ele morreu pelos desobedientes, para que por meio da morte dele, eu e você tivéssemos vida. Ele ressuscitou no terceiro dia, falando: aquele que crê em mim, vai receber a liberdade dos seus pecados, da sua desobediência, e vai ressuscitar para uma vida nova. A obediência de Jesus nos salvou. Você quer melhorar o seu relacionamento com Deus? Obedeça, obedeça. Não basta jejuar, não basta cantar, não basta se vestir de crente, não basta vir numa igreja, não basta falar como crente, não basta ter ofícios de crente. Eu sou líder de célula, eu sou da Flow School, eu sou do Flow E, eu sou não sei o quê, eu sou diácono, eu sou... Você é filho de Deus e filho obedece o Pai. Jesus disse: aquele que me ama, me... Tem pouca gente lendo a Bíblia. Aquele que ama, me... Aquele que me ama me obedece. Aquele que me obedece se torna meu amigo. Você quer ser amigo de Deus? Obedeça. Mesmo quando você não entender, mesmo quando não fizer sentido, aceita o teste de fé, se prepara, e Deus vai te abençoar. E é interessante que depois de Abraão ser citado em Hebreus 11, e tantos outros heróis da fé que obedeceram a Deus até a morte, o texto de Hebreus 12 começa assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de nuvem de testemunhas, por tantas pessoas que obedeceram a Deus, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que eu e você não nos cansássemos nem nos desanimássemos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O autor de Hebreus começa a nos instruir: se Abraão obedeceu assim, se Moisés obedeceu assim, se Davi obedeceu assim, se Jesus obedeceu assim, quem somos nós para não obedecer a Deus? Se nós queremos ser próximos de Deus, nós temos que obedecer. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. Fecha o seu olho agora. Para de olhar para mim, para os lados. O que o Senhor falou com você? Talvez você está rodando no deserto porque não está passando no teste da obediência. Talvez Deus te pediu coisas que não fazem sentido para você. Ou você está questionando: ok Deus, eu vou fazer o que o Senhor me pediu, mas cadê o cordeiro? Será que o Senhor vai dar o que eu preciso? Hoje Deus está te chamando para entregar tudo. tudo. Por isso nós vamos adorar a Deus com essa canção. Eu não quero que você simplesmente cante, mas nesse tempo que eu vou parar de falar e a gente vai ouvir as músicas, que você possa conversar com Deus, ter uma DR.